Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. Hoje, para além de dois companheiros das noites, o Miguel Minhava e o Pedro Oliveira, hoje temos aqui um convidado. Nós tínhamos avisado o pessoal que íamos começar a ter aqui umas alterações para agitar um bocadinho aqui o nosso podcast. E hoje vamos estrear aqui a presença de um convidado, que é o João Fernandes, mais conhecido aí por muita gente como o DJ Kamala, portanto é um homem também da noite.
Era o único que estava disponível a esta hora, correu bem.
E portanto vamos começar já a falar com o João. Primeira coisa, a tua doença, que é igual à nossa, com isto do basquetebol e da NBA, como é que nasceu?
Nasceu desde miúdo, eu jogava basquete, não é? Era o meu desporto, o meu irmão jogava basquete também, então essa paixão vem dele na realidade. Os nossos intervalos, os nossos fins de semana era a jogar basquete com os amigos e tal. Eu era bastante mais novo, então jogava com o pessoal mais velho, e isso também me trazia aqui outro entendimento, não só do jogo, mas também dessa ligação na altura à NBA, não é? Que era muito pouca a informação que nós tínhamos, era aquela revista que aparecia de vez em quando, eram os jogos que passavam, salvo erro, na RTP2. Não sei se pode dizer isto aqui na Sport TV, mas pronto, agora já disse, com o Coutinho e o Carlos Barroca a fazerem os comentários, e sempre foi uma coisa que ficou. O basquete, todos nós, eu gosto muito de futebol, gosto de outras modalidades, joguei outras modalidades também, mas o basquete parece que é uma coisa que é quase cultural, não é? Porque mais do que o desporto, também há toda uma comunidade à volta do basquete, há a forma de ser, de falar, de vestir, etc. Acho que nos acompanha um bocadinho, e a minha ligação ao basquete nunca, aliás, eu ainda hoje em dia jogo basquete todas as semanas, acaba por ser algo intrínseco em nós, porque é uma coisa que não é, quem joga basquete ou quem gosta de basquete não é aquela ideia de sim, eu em tempos joguei, ou em tempos há sempre esta ligação. E depois eu ainda para mais tive a felicidade de poder ir aos Estados Unidos ver alguns jogos, e quem vai ver um jogo da NBA depois de muitos, muitos anos a ver a NBA na televisão, sendo que está dentro de um filme que idealizou durante os anos todos em que cresceu, então a minha ligação e a ligação também ao basquete até cá em Portugal, depois com muitos amigos que jogaram basquete e que depois é isto, nós em relação ao futebol, acho que um bocadinho no mundo inteiro, mas em Portugal também, acaba por haver quase o endeusamento do jogador de futebol, que é quase, quase não se pode falar com ele, e não se pode tocar, e não se pode. Então, isto no basquete não existe, não é? Eu lembro-me do Miguel jogar no Benfica, e era rara a semana em que eu não estava com alguém, ou com ele, ou com alguém da equipa dele, ou essa sinergia com as festas que fazia, ainda para mais festas ligadas ao hip-hop, etc.
Hã? Essa parte não se pode dizer.
O Miguel nunca ia à festa, nem nenhum atleta, do Sport. Então atletas do Sport Lisboa e Benfica nunca os vi em nenhuma, nem hoje em dia, nem nessa altura, nunca vi. Dos outros clubes, sim, do Sport Lisboa e Benfica.
Estavam lá todos os dias. Estavam festa e
certo. Então, a ver esta ligação também com os atletas. Eu cheguei a fazer torneios de fim de época, o Sweet Playground, em que vários jogadores profissionais participavam, e este o participar não é aquela ideia de vamos lá ter com aquela malta que ou que não percebem muito, não, havia uma comunidade e esse espírito de comunidade acaba por nos ligar à modalidade mais do que se calhar em outras modalidades que as pessoas podem ter jogado ou podem ter tido alguma relação, mas que ao longo do tempo se vai perdendo.
Explica-me uma coisa, até para o pessoal que nunca teve a oportunidade de ir a um jogo da NBA ao vivo. Tu chegaste a um pavilhão, não sei em que pavilhão é que foi, e entraste ali e a tua cabeça para onde é que foi?
A primeira vez foi giro, foi fixe, sabendo hoje o que sei, foi um bocadinho uma perda de tempo da forma como a coisa foi feita, porque eu estava em Nova Iorque, foi a primeira vez que fui a Nova Iorque. Aquilo, na realidade, ires aos Estados Unidos é entrares dentro de uma televisão,
filme,
de um filme, mas é mesmo, é um déjà vu constante, passas aquela esquina e dizes, eu já vi isto naquele filme, vais à Grand Central Station e ficas do tipo, eu parece que conheço isto. Pá, e de repente havia um amigo meu que vivia lá, que disse, pá, queres ir ver o jogo de basquete? Eu trato os bilhetes. E eu, tranquilo, pá, era a minha primeira vez lá. Eu fiquei quase a bater com a cabeça no teto do pavilhão, o que não é a cena mais fixe. Mas a realidade é que só o entrar naquele pavilhão, no Madison Square Garden, só... estar dentro daquele ambiente, isto não é nada cinematográfico, isto foi mesmo o que eu senti. Eu senti que isto é real, ou seja, eu tive
tanto... Existe mesmo.
Existe mesmo. Eu tive tantos anos a consumir isto dentro de uma caixa, de repente estar aqui e ver o hino no início do jogo e perceber que aquilo, que é outra coisa que felizmente também faço hoje em dia, noutra modalidade, mas perceber que aquilo é muito mais do que um jogo, é entretenimento, é espetáculo, a forma como eles próprios veem o jogo em festa, lá em cima no terceiro setor onde nós estávamos, aquilo para eles é um happening e é um happening que eles levam muito a sério. Foi, para mim foi game changer.
Lembras-te quem é que estava a jogar? Qual era?
Lembro, Detroit. Era Detroit. Com
foi mesmo azar, ficou lá em cima e Detroit. Yeah. Detroit nessa altura tinha alguma coisa de jeito? Ou...
Epá,
era já, melhor do que agora?
Já não me lembro.
À partida sim, lembro. À partida já era não lembro.
Mas já viste mais, entretanto, já foste lá mais
vezes. Já vi vários jogos, já fui já, Nova York e Brooklyn e Miami são os sítios onde fui a nível de pavilhões. São vibes completamente diferentes. Já fui ver vários jogos em cada um desses pavilhões. São destinos mais fáceis para mim de ir, porque também não é 2-3 dias e está-se bem, e que na realidade Nova York, tens Nova York e Brooklyn logo ali ao lado, se calhar com sorte 2-3 joguinhos vais conseguir ver, levas um rombo na carteira, mas de resto está tudo bem. Já tive a oportunidade de ver o LeBron nos teus Lakers, já tive, que é um jogador que eu aprecio bastante e que sigo bastante, já tive a aparecer também na não sei. Ah, isto pode-se dizer que são parceiros na NBA TV com a camisola do Sport Lisboa e Benfica vestida do Carlão. Já tive a oportunidade de tirar foto com o Magic Johnson, já tive a possibilidade de tirar foto com o Adam Silver. Assim é que é. E lá está isto nos Estados Unidos. Nós muitas vezes temos aqui a ideia de eu vou ver um jogo ao Pavilhão da Luz, incrível, e vejo, por exemplo, e aqui sem bullshit, vejo o Miguel lá. Pá, o Miguel foi um grande jogador, jogou no meu clube, poder estar ao pé dele é qualquer coisa. Isto nos Estados Unidos, se acontecer, acontece com uma das maiores estrelas de sempre, está o Reggie Miller ali, não é? Está, isto acontece, o Adam Silver estava sentado 4 filas à minha esquerda, coisa que o valha, e mais uma vez em Portugal... Como noutros países existe muita ideia de está ali o presidente, não sei o quê, é inatingível, ninguém pode ir. Não. O Adam Silver ficou até ao fim. A quantidade de fãs que lhe pediram para tirar a foto, ele tirou com um sorriso na cara. Eu fui dos últimos e perguntei-lhe se ainda tinha paciência para tirar mais uma foto. Ele não tirou uma foto comigo, ele perguntou como é que eu me chamava, de onde é que eu vinha, que camisola era aquela. Nós tivemos a conversa muito mais descomplexada.
É descomplexado e é o saber vender aquilo, não é?
Sem dúvida.
Aquilo dá milhões a toda a gente, porque eles sabem vender e sabem a importância de comunicar com as pessoas.
Se foi contigo, por causa disto do In-Season Tournament, um bocadinho, foi durante o torneio que nós tivemos uma transmissão em que ele sentou-se ao lado, não sei se era do Reggie Miller ou já não me lembro, e teve ali uma conversa que durou, sei lá, uns 15 minutos e ele a explicar tudo e mais alguma coisa. Fizeram-lhe as perguntas todas, ele ainda perguntou no fim, mas querem saber mais alguma coisa? Ou seja, é uma postura completamente diferente, mesmo num contexto mais formal. Sem complexo nenhum.
Sim, eu acho que é a única maneira disto chegar ao mundo todo. Não? De outra forma, podia chegar aqui ou ali a pessoas com mais interesse na modalidade, mas como é que isto em países estranhíssimos, como é que o pessoal era doido pela NBA?
O que eu fiquei mais impressionado foi, mais do que a disponibilidade, foi pela postura. Aquele senhor, quando estava a falar comigo, não estava a fazer um frete. Direto. Isto é algo que para mim é completamente mind-blowing, não é? Não me conhece de lado nenhum, vê ali um gajo com uma camisola vermelha e tal, ele não há de reconhecer. Curiosamente, vários jogadores, eu estava atrás num dos jogos que fui ver, estava atrás do banco dos Celtics, na altura jogava lá o Kyrie Irving, tudo ver e depois há um gajo com camisola vermelha, ficava toda a gente, o que é isto? Ainda para mais ser em Brooklyn, não é? Pá, até o Kyrie ficou tipo a olhar, tipo, o que é isto? E os assistentes e tal. Mas a cena engraçada é mesmo a nível de fãs, todos os jogos que eu fui ver, e fui ver jogos em que estava meio de adeptos da casa, estão adeptos do clube contrário, estão, não há mínima escaramuça, não se passa
ontem,
nada.
Ainda ontem, no jogo dos Lakers, estava a senhora que é atriz, a Emma...
Sim, com
o chapéu dos filhos, e a apontar, com os Lakers empatados, aí por menos 20, e ela satisfeita, ninguém lhe disse nada, como é evidente. Aliás, ela até quando depois passou, o pessoal no banco dos Santos todos a rir e a agradecer.
E os próprios entendem, que é uma coisa que me parece óbvia, culturalmente é bastante diferente, mas que me parece óbvia, que é, para eu estar ali, para um fã de outra equipa estar ali, 10, 20 mil, não interessa, financeiramente, nós tivemos que pagar para estar ali e não foi pouco. Ou seja, até para o próprio clube em si, eles percebem que isto é uma máquina que tem que gerar dinheiro.
E tem que estar sempre em movimento.
E eles próprios, muitas vezes, têm os cativos. E esses cativos são disponibilizados para, os season tickets são disponibilizados para uma venda secundária em que eles estão a ganhar com isso. Ou seja, não há aqui, e também obviamente há regras um bocadinho mais apertadas em relação a estas caramuças, que não metes mais o pé no pavilhão, ponto. Ou seja, culturalmente é bastante diferente. E tu dizias, e bem, é desta forma que se constrói um produto que é vendável um bocadinho pelo mundo inteiro.
Olha, e qual é a equipa que tu torces? Ou torces por todos?
Ah, não, eu torço sempre pela mesma. Chama-se Sport Lisboa e Benfica. E,
está bem classificada no Oeste ou não?
Pá, eu fico acordado até tarde muitas vezes. Vocês são a minha companhia, como era o Pai do Roca na altura, e o Miguel também chegou a estar convosco. E fico sempre a ver quando é que vocês dão um jogo do Benfica às 3 da manhã. Pá, vocês não dão, mas
tem que se tratar disso.
Tem que se tratar disso. Eu sou como tu, sou fã dos Bulls, porque cresci como fã dos Bulls e do Jordan. Sou muito fã da NBA, sou muito fã da modalidade, o que me dá gozo, porque consigo ver um jogo, seja que jogo for, a dar-me prazer ver o jogo, e não estou a estar a torcer por nenhuma equipa. Gosto de torcer muitas vezes por determinados jogadores, porque...
Pelos empates, não é?
Pronto, temos mais jogo, mas sou fã incondicional e sem problema nenhum, e há muitos haters para esse mundo inteiro, são fã incondicional do LeBron. Sem problema nenhum.
O pessoal dos Bulls também gosta de LeBron, não tem problema nenhum.
E acho muito bem. E acho muito bem. Coisa,
o Miguel hoje em dia também gosta.
Não, ele gosta, exatamente.
Que remédio. Olha lá, tu és um homem da noite, e portanto tu és daqueles que isto ser de madrugada e horas assim impróprias para consumo, para ti,
dá-me jeito.
Até dá-me jeito.
Não há problema nenhum. Sim, eu durante muitos anos, ou seja, estou ligado à noite e ao entretenimento noturno há qualquer coisa como 25 anos. E então, para mim, ver jogos da NBA é algo normal, não é? É quase a companhia, e que é verdade. E que isto é mais uma amostra daquilo que falava há pouco. Eu já tive a possibilidade de jogar basquete contigo, por exemplo. De ir-me jantar a seguir.
Jantar não é bem o termo. Já se dá pequenos almoços também. E não tínhamos vindo da cama.
Prolonga-se um bocadinho.
E só isto que vocês promovem, e que falávamos até ao telefone também em relação a ideias sobre isto, que vocês promovem, de poder estar mais próximos de quem consome este produto, eu acho que as pessoas valorizam muito isso também. E eu saber, eu muitas vezes estou a ouvir-vos a comentar um jogo, nem sempre estou de acordo com o que vocês dizem.
Nós também não entramos.
Muitas vezes estou a aprender bastante com o que vocês dizem, mas ao mesmo tempo é mais do que uma voz, é uma companhia, e eu sei que, da mesma forma que eu estou ali fora de horas a ver um jogo que me apaixona e que eu gosto, vocês fazem-no da mesma forma, e que ao mesmo tempo ali está o Luís, ou está o Miguel, ou está o Ricardo, não interessa, são pessoas que, mais uma vez, não são inatingíveis, são pessoas que se calhar estão ao alcance de uma coisa que as redes sociais hoje em dia trouxeram ao alcance de um tweet, ou de um ex, ou como é que se diz agora, ou de uma mensagem, seja como for, e o poder aproximar as pessoas nestes contactos também aproxima as pessoas da modalidade.
Tu conheces muita gente fora até do desporto, de outras áreas, televisão, do cinema, da música. Há muita gente nessas áreas que também tem este bicho da NBA. A pergunta que eu te faço é esta.
E do basquete.
Mas aquele pessoal que nunca jogou, tu jogaste, nós jogámos, faz algum sentido, entre aspas. Uhum. E aqueles que nunca jogaram, portanto não têm uma proximidade direta ao jogo, mas depois adoram isto também. Esse pessoal, como é que eles chegam aqui? Já tens algum caso desse que tu... Mas que, qual é, quer dizer, olham para isto uma vez ou duas na televisão e é isto que eu gosto.
Eu, antes de mais, acho que o basquete é provavelmente o desporto que está mais próximo de tudo o que engloba a cultura urbana. Okay? A partir deste momento, aliás, eu tive há pouco tempo, por exemplo, com o meu filhote e com o Carlão. Pá, e o meu filho por acaso estava com, não foi para a minha causa, mas estava vestido com uma camisola dos Bulls. Okay? E o Carlão disse logo: filho de peixe sabe nadar, quer dizer, não há volta a dar. Agora, se me disseste o Carlão jogou ou se não jogou, eu presumo que não, mas eu sei de onde o Carlão vem. Toda a gente jogava, ou seja, ele acabava. Há um contacto com isto. Todos nós. Eu acho que a grande maioria das pessoas, principalmente ali na década de 90, sabiam onde é que havia um cesto e quem é que tinha uma bola porque era muito mais, às vezes, o convívio do que outra coisa. E a ideia de tu jogaste, pá, então joguei, então pá, aquele gajo que disse que jogou,
frequentou a coisa,
se calhar frequentou a coisa, e que na realidade é giro que muitas vezes nestes convívios e nestes jogos. Tu não tens de ter sido um jogador ou de conseguires meter a bola no cesto para teres gosto de driblar a bola e estares ali com a malta e não sei o quê. E a realidade é que houve vários jogadores da NBA que também fizeram isto. Lembro-me de o Allen Iverson também acabou através do seu estilo, da forma de ser, de jogar, de vestir o cabelo, etc. Marca muito mais do que o basquete. Marca uma cultura à volta do basquete. Por isso há muita gente que consome basquete ou que está ligada a basquete ou que sendo de alguma forma a basquete acaba por ser a sua modalidade porque consome uma cultura que é muito mais abrangente que o basquete.
Nós agora ficávamos aqui durante 5 horas a conversar.
Estava despachado.
E com estas histórias, eu antes de pegarmos no alinhamento mais tradicional e que o Camal também vai participar e dar as suas opiniões.
Quando é que servem o almoço?
Está a aquecer. Eu não resisto a pedir ao Camal para, tal como fez há pouco, ainda não tínhamos entrado, para contar um episódio que ele tem relacionado com a NBA, que é assim daquelas coisas
só,
que...
Só pedes isso e já vão perceber porquê. Não digas nada, conta só.
Diz lá ainda.
Que o pessoal vai perceber porque é que ele está a dizer isto. Conta só.
Tiveste um jantar estranho em Nova Iorque, não foi?
Eu tive vários episódios ligados à NBA engraçados. Coisas tão simples como... não teve que ser necessariamente nos Estados Unidos. Eu fui jantar, fui ver uns Global Games a Londres e o sítio onde fui jantar tem uma parte que é asiática e uma parte que é italiana. E eu fui jantar com o meu irmão à parte asiática, com mais uma malta que vocês também devem conhecer, mas que vou deixar no anonimato. Que íamos ver o jogo no dia seguinte, e quando foi mostrar a parte italiana do restaurante ao meu irmão, estavam lá os Indiana Pacers, Paul George na altura, Jeff Teague, etc. Estavam lá todos a jantar, por exemplo. Okay? Eu quando vou aos Estados Unidos, quando vou, neste caso foi em Nova Iorque, eu curto sempre de ver quais são os restaurantes fixos, trendy, até para tirar ideias. Eu tenho espaços ligados à restauração e à noite também, tirar ideias, formas de funcionamento, menus, decorações, etc. Então sou eu que escolho onde é que a malta vai jantar. Nessa viagem fui eu, a patroa, o meu irmão e a minha cunhada. O meu irmão jogou basquete também, fã incondicional,
e tem bom gosto também.
Tem fã incondicional do Deus de nós todos, que se chama Michael Jordan, né? E mais teu ainda. E pá, eu lembro, fomos ver, já não me lembro que jogo é que fomos ver, já não tenho presente, mas lembro-me que pá, escolhi logo o restaurante e não sei o que, pá, fui ver. Na altura estava muito em voga cá em Portugal o Masterchef, ainda era da primeira edição, das primeiras edições, que havia um chefe que era o Joe Bastianich. Pá, eu fui ver os restaurantes e via um que tinha sido o primeiro restaurante, o gajo lá, um italiano. Aquilo, a decoração não era nada do outro mundo, parecia assim uma coisa mais calma. Porreiro, então vamos experimentar. O jogo acabou um bocadinho mais cedo do que estava à espera, porque depois nós tens de pensar, estás no pavilhão, tens de sair, tens de conseguir apanhar o Uber, chegar lá, não sei o quê.
Não costuma ser bem ao lado.
Exatamente. Chegamos qualquer coisa do que, pá, 15, 20 minutos mais cedo do que era o suposto, super bem recebidos e tal. Olha, bebam aqui um copo ao balcão, a vossa mesa ainda está ocupada, estão a acabar de jantar e depois
está
vocês vão para a vossa mesa. Pá, vamos porrar, sim senhor. Vamos abrir um copo. Pá, havia um balcão, que era a parte do bar, e havia uma mini divisória da parte do bar para a parte do restaurante, em que dava alguma privacidade, não era fechado, mas dava alguma privacidade ao lado das mesas onde as pessoas jantavam. Mas havia uma abertura grande. Então, se desse dois passos para trás, conseguia ver a parte das mesas. E vejo um indivíduo muito grande numa mesa, com os ombros bastante largos, de cabeça rapada, negro de cabeça rapada, brinquinho e tal. E eu penso, olha, vou aqui enganar o meu irmão e vou dizer que está ali sentado o Michael Jordan. E eu a rir-me na minha cabeça, não é? Giro. E depois comecei a juntar, mas espera aí, mas ele é mesmo grande. Pá, aquele brinco, por acaso,
já
tem, mesmo
aquele brinco,
pinta,
é
estás a ver?
É verdade.
Pá, e começo a olhar, pá, tenho a ideia de reconhecer a mulher dele, e eu, pá, não pode. Então dou dois passinhos à frente só para não ser nada muito invasivo, mas perceber ali, e vejo que é mesmo o Michael Jordan que está à minha frente. E eu fico branco, gelado, e bem, dou dois passinhos e digo assim: se eu disser isto à malta, eles não vão acreditar, vão achar que vou estar a gozar, como eu ia gozar.
Era o que estava planeado.
E digo, a primeira coisa que eu lhes digo é: malta, eu preciso vos dizer uma coisa. Eles a rir e tal. Malta, eu preciso vos dizer uma coisa, e eu estou a falar a sério. Está ali sentado o Michael Jordan. Um silêncio que eu não vos consigo explicar. Estás a ver?
O teu irmão ainda não recuperou até hoje.
Estás a gozar. Tipo, o papi, é como eu chamo o meu irmão, papi, dá dois passos atrás e vê. Respira fundo, super, tipo, estamos num sítio, estamos todos juntos, não é? O Michael Jordan é mais um, é como nós, viemos aqui jantar, está tudo bem. Há dois passinhos atrás, olha e vê o homem. Ele, pá, eu não consigo expressar por palavras a cara dele. Ele ficou completamente gelado também. A minha mulher, a minha cunhada, todas citadas por nós, não é? Porque na realidade, ok, está ali o Jordan, mas para estes gajos,
esta malta é diferente.
Então, tão especial quanto isto, o senhor acaba de jantar, a mesa dele era a nossa mesa que nós estávamos à espera. O senhor sai, pá, passa por nós e diz boa noite, desejou boa noite a toda a gente, boa noite, porreiros. Eu larguei quatro pinguinhas, o meu irmão pai 16, e ele foi à vida dele, e o meu irmão sentou-se na cadeira onde Michael Jordan estava.
E saiu de lá contrariado,
porque sim, sim, sim.
Lá estava esta hora.
Cadeira atrás.
O meu irmão é completamente anti redes, não é anti, mas não utiliza redes sociais, e foi a primeira vez na vida que fez um post para dizer que isto tinha acontecido. Agora vejam lá a importância que não teve para ele este momento.
Pessoal, já sabem, quando forem aos Estados Unidos, quando tiverem essa oportunidade, tentem ir com o Kamal, porque há uma grande probabilidade de aparecer os Indiana Pacers, o Michael Jordan.
Olha, tira as boas ideias para o restaurante. Ter o Michael Jordan no restaurante é bacana.
Pá, mas
funciona, acho que funciona.
Posso dar outro exemplo de como coisas estas acontecem por acaso, e esta sendo muito rápida. Até, vocês têm coisas para falar, não é?
Poucas.
Ir ver um jogo a Miami, pá, e naquele mercado secundário dos bilhetes, de repente estão os bilhetes, não é courtside tickets, mas é tipo duas filas atrás, a um preço muito acessível.
São bilhetes, um dos pavilhões que normalmente não está assim tão composto.
Há muito para fazer em Miami.
Da altura,
altura. Mas há muito para fazer. A oferta, sim, em Miami, sim. É sério.
É, eu achei que aquilo estava. Não, aquilo estava errado, aquele valor não era aquele. E deixei-me quase até à última para comprar os bilhetes. Pá, onde é que não vou? Para onde é que vou? Para onde é que não vou e tal? Pá, e os bilhetes de repente disparam para o preço que era suposto. E eu, estava mesmo a ver. Pá, deixei para o dia a seguir comprar os bilhetes, e quando vou, os bilhetes estão outra vez ao mesmo preço. Pá, estamos a falar de uma experiência de VIP tickets, não sei o quê. Pá, porreiríssimo. Então, olha, vou já comprar isto e tentar que isto não seja engodo e que não seja enganado. E lá fui, consegui comprar os bilhetes, chego ao pavilhão, entro no pavilhão, não sei o quê, estou lá em cima outra vez, terceiro anel, como a gente diz aqui. Pá, chego ao pé de segurança, isto não é para aqui, pá, não. Ele, não, olha, tens de descer aquele elevador e tal, sais, tens lá uma mesa que dá uma pulseira para vocês irem para os vossos lugares. Ah, ok, porreiríssimo. Deixo, outra vez, uma cena com... Pá, parece que estava a entrar numa cena de obras, estás a ver? Que é isto? E uma secretária, uma cena muito mal feita, tipo... Olha, isto é aqui... Ah, sim, olha, tens aqui a tua pulseira, entras naquela porta e vais à tua vida. E aí depois lá ao fundo tu vês uma porta à esquerda. Ah, porreiro. Então, qual é que era a dica? Deram-nos a pulseira e nós estávamos a entrar para o balneário dos jogadores. Onde os jogadores entram para o balneário, exatamente no mesmo sítio. E eu vejo dois manos a virem lá do fundo, e eu, pronto, ok, vamos a andar, e quando eles vão aproximar, eu vejo que um deles é só o Magic Johnson. Só, porque eram os Lakers que iam lá jogar e ele estava
eu
lá.
Eu aí ia sentir o que o teu irmão sentiu no restaurante.
Só faltava a cadeira ali.
Só faltava a cadeira para
exatamente. Pá, e eu digo, papi, é o Magic. E ele, não é nada. Puta, é o Magic. Pá, e quando ele vai passar, eu, Magic, can we take a picture? Pá, o gajo estava com ele irresistível, tipo, ah, we have to go, não sei o quê. E ele, não, não, isso ok. Então, tirei a foto com ele, fui, pá, outra vez uma experiência inacreditável. E os bilhetes então davam só para uma zona, para um bar, uma zona VIP, onde a saída era onde os jogadores saíam para dentro de campo. Ou seja, nós saímos para dentro de campo com os, depois dos jogadores. Tiveram, olha, espera só um bocadinho, os jogadores saíram, nós saímos para dentro de campo e íamos para os nossos lugares. Pá, isto é uma coisa completamente incrível. Os jogadores estavam a aquecer à nossa frente. E uma coisa engraçada, que é, pá, nós estávamos ali um bocadinho desconfortáveis, não sabíamos até que ponto é que podíamos estar ali.
Era
ali,
válido ou não?
Não, válido era, mas até que pagámos por isso. Mas a questão é, qual é o teu raio de ação? Pá, tens de estar ali sentadinho, não sei o quê.
Esperar para isto.
Pá, e há um segurança que olha para nós, estranhou ali, pá, percebeu que nós estávamos ali um bocadinho à toa, olhou para nós e disse, venham cá, mostra lá os vossos bilhetes. Vamos ter os bilhetes. Aqui, com estes bilhetes, ninguém vos pode dizer o que é que vocês podem ou não podem fazer. Por isso, a menos que o jogo esteja a decorrer, se o jogo não estiver a decorrer, vocês levantam-se, entram aqui dentro, vão onde vocês quiserem, e aqui dentro ninguém vos pode dizer nada.
Limpinho. A tal questão cultural, não é?
Certo. Exatamente.
É só isto. Bom, como eu disse há pouco, podíamos estar aqui dois dias a conversar o Camalo sobre histórias de basquete e de NBA e de outras coisas, que ele também tem muitas histórias de outras áreas, mas vamos falar um bocadinho mais da NBA. E temos aqui a nossa sondagem no ar.
Eu votei.
A sondagem é o que é que acontecerá aos Warriors no final da época regular. E as três possibilidades que nós colocamos, portanto, vão ao play-off. A segunda possibilidade é que vão ao play-in e a terceira é que vão de férias. E segundo o associado de Diogo Carreira, para as Bahamas, porque ele disse, vão para as Bahamas. Nesta altura, a maioria do pessoal, acima de 52%, diz que eles vão mesmo de férias. E eu por acaso, também acho que eles vão de férias.
Está complicado. Mas, enfim.
Bom, e agora, pegando até na lógica da sondagem, vamos falar do tema principal a seguir ao nosso convidado, e que é exatamente a crise que se vive nos Warriors. Em que agora apareceu, para além dos resultados negativos que se vão sucedendo, apareceu a notícia que parece estar mais ou menos confirmada, que os senhores se sentaram à mesa e disseram, bom, tirando aquele rapaz que está ali que marca os lançamentos de meio campo e o pessoal acha engraçado, todos os outros, se houver possibilidades, podem ir à vida deles, que isto não vai para lado nenhum. Miguel, é esse o caminho? É forçado? O que é que tu pensas disso?
As coisas não estão bem. Acho que por aí estamos todos de acordo. Este franchise vai ter aqui uma decisão para tomar e tem há dois pesos na balança. O lado emocional, de respeitar o núcleo de jogadores que fez, mudou o jogo até de certa forma e ganhou títulos e deliciou-nos a todos enquanto fãs de basquetebol e da NBA, ou olhar para o lado do negócio e quanto antes tentar começar a preparar o futuro. Parece-me que a decisão está por aqui agora. O Steph Curry, eu acho que nunca vai sair dos Warriors, e esta notícia a mim não me surpreende nada. Acho que o Steph Curry vai ficar lá até querer, se quiser jogar até aos 45 anos, fica lá e joga até aos 45 anos. Os outros jogadores, já o Green, temos falado daquilo dele todas as semanas, pelas questões todas disciplinares e tudo isso. Eu acho que ele acaba por ter também um lado emocional muito grande com os Warriors, mas
não é mesmo,
está a começar a ser difícil também a organização defendê-lo como tem defendido até agora, e se calhar até já ele já não merecia tanta defesa. E o Klay Thompson, pela questão de não ter renovado, também estará ali uma situação algo complicada de gerir. Portanto, eu acho que a decisão vai ser por aqui. Se me perguntassem o que é que achas que eles vão fazer, eu acho que eles nos três não mexem. Isto é o que eu acho.
E tu o que é que farias?
Difícil. Vocês sabem, eu digo aqui montes de vezes que gosto muito daquelas histórias do Tim Duncan, do Kobe Bryant,
Nowitzki.
Gostamos todos.
Nowitzki.
Gostamos
e um
todos.
Jogador que está num franchise e faz a carreira toda. É sermos aqui um bocadinho líricos, é bonito. Mas a NBA também mudou muito nesse sentido e são raros já os jogadores que fazem isso. Eu talvez aguentasse os três e tentava com as outras peças, também não há ali muita margem, mas com o Wiggins, o Chris Paul, eu acho, nós falámos, acho que não fez grande sentido o encaixe dele ali.
De cima agora é lesionado para ajudar.
Lesionado, portanto, alguma equipa vai pegar nele no sentido de ele terminar o contrato e de libertar ali dinheiro. Talvez o Wiggins, eu não sei o que é que se passa com o rapaz.
Se calhar nem eu.
Ele parece que deixou de saber jogar basquetebol, que é uma coisa estranhíssima.
Acho que ele não tem alegria.
Eu não sei se alguém, e está com valor marcado, se calhar nesta altura, também
baixíssimo,
irrisório.
Baixíssimo.
Portanto, eu também não sei se mexendo só nessas peças, se eles vão ter grande retorno.
Pedro.
Portanto, não está nada fácil.
Olha, eu, lado é que tu ia?
Eu comentei o jogo esta semana com os Pelicans, custou-me um bocadinho, porque apesar de eu não ser adepto dos Warriors, reconheço que eles tiveram uma grande equipa, fizeram aqui uma dinastia, vamos lá, criaram aqui uma equipa de referência. Gosto também do Steve Kerr, gosto da forma como a equipa jogava. Aqui o problema é que a equipa já não joga como jogava anteriormente, e não joga como jogava anteriormente, tem ali jogadores que não casam com aquilo que lhes é pedido. Ou seja, eu durante a transmissão disse, a equipa, portanto a organização dos Warriors vai ter que fazer alguma coisa. Ou me dar os jogadores, ou me dar o treinador. Ou me dar os dois. Portanto, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque como está, não faz sentido. A equipa não tem alegria nenhuma, é incrível. Antigamente, ir jogar contra os Golden State fora, portanto, basicamente era dinheiro certo. Tu podias apostar que ias ganhar aquele dinheiro, mesmo que não ganhasses muito, mas ias ganhá-lo. E agora, 50% de vitórias em casa, o que é inacreditável.
Falta muita alegria.
Das
imagens de marca da equipa ao longo
dos anos. Sim,
olhavas para aquele banco, os jogadores que jogavam, os que não jogavam, sorrisos, boa disposição, mesmo quando as coisas não estavam bem, eles lá arranjavam forma de virar. Eles neste momento não conseguem nada. Zero.
E depois pedem a alguns jogadores, ao Kuminga, ao Moody, jogadores que agora têm tido mais minutos, estão-lhes a pedir coisas que eles não se sentem confortáveis, não é a forma deles jogarem. Portanto, o treinador também pode mudar algumas destas coisas, não vai fazê-lo se calhar agora à meio da época, estar ali a mudar
de forma radical,
não faz sentido, não é? Mas eu olho para a equipa e percebo que se calhar pode passar por aqui como este mindset que eles sentem que têm, que toda a gente pode estar negociável, menos o Steph Curry. Eu acho que o Steph Curry, eu sou também como tu, também sou bastante romântico nestas coisas. Eu acho que este tipo de jogadores tem que jogar, tem que jogar sempre. Mas eu também acho que a equipa também tem que tentar, se quer ainda retirar alguma coisa do Steph Curry, também tem que tentar mostrar que o nosso rumo é este, e tem que ser, nós para o ano, nós agora vamos fazer estas mexidas, e para o ano vamos fazer isto e isto. E vamos tentar outra vez, com outros jogadores, de outra forma, porque senão o Steph Curry também, ele próprio, se sente algo desmotivado ali. Aliás, ele já está desmotivado.
Isso é o que me assusta mais, é ver um jogador como ele, que sempre foi... A alegria num campo de basquetebol.
Cabisbaixo.
E até te digo mais, e é aqui o sinal mais preocupante, pelo menos deste último jogo que transmitimos, quando o Steph Curry estava no banco com o jogo resolvido, conformado. E quando a estrela está conformada com os resultados da equipa, são negativos, é um sinal preocupante.
Eu, por acaso, se fosse o responsável, fazia um misto. Ou seja, o Curry não se tocava.
Isso parece-me que é mais...
Enquanto quiseres jogar, jogas. Sim. Quando não quiseres, vais para a treinador adjunto, faz o que tu quiseres. Tu aqui é bar aberto. Mas depois ficava com alguns dos miúdos que eu acho que...
Os miúdos, alguns não...
O Kuminga, claramente, não trocava. E estes miúdos que apareceram...
Mas agora vai dar umas dicas que...
Também, pois, claro.
Mas isso é que senti que não senti lá. Cada um já está quase...
Já está cada um por si, exatamente.
Isso é muito mal. O Jackson Davis é muito interessante.
Eu ficava com o Jackson Davis também, que acho que é um... Lá está... São novos, ganham pouco dentro daquela lógica da NBA.
Durante os anos não vão ganhar muito.
Mas são um jogador de rotação.
Pela qualidade que já mostram hoje, ainda por cima com a equipe em quebra, esses três eram trocáveis. Eu punho o Curry a servir aqui quase que de ligação entre o passado, presente e o futuro, e esses três, tendo em conta o dinheiro, a qualidade já mostrada e a idade, vamos construir a partir daqui. Agora, aos outros todos, concordo com ele, é mesmo só se não pudesse ou se não aparecesse qualquer proposta, porque de facto não é por ali. Uns por uma razão, uns por falta de qualidade, ponto. Outros pela idade, outros porque, como o Green, que eu acho que o grande erro não é agora quererem trocá-lo ou não. O grande erro foi terem renovado o contrato, ainda por cima por um caminhão de dinheiro, quando ele naquela altura gera mais vezes problema do que solução.
Mas Luís, relativamente ao Green, eu até disse também isto durante o jogo, porque às vezes eu também senti isto, que é a equipa como estava a jogar e a forma triste como estava em campo,
faz falta,
se calhar estava
falta,
o Green, sim, tinha que lá estar dentro, que era para ver se eles abriam os olhos, porque estavam a precisar de alguém como o Green que agitasse as águas.
Claro. Mas o problema é que nos últimos anos, sempre que a equipa precisou que o Green tivesse esse papel, nomeadamente a quando as lesões do Curry...
Não, ele agitou, foi demasiado as águas.
Ele foi o primeiro... Olha, eu tenho coisas combinadas já.
Ele agitou, foi demasiado, esse é que é o problema.
Para se ir embora, que também não ajudou nada.
Esse é que foi o problema, ele agitou demasiado.
O que é que tu fazias?
Epá, eu continuo a achar que os Warriors são daquelas equipas que, mesmo estando mal... Nenhuma equipa os quer apanhar.
Isso é também concordo.
Estou completamente
mais para a esquerda, mais para a direita, aquilo de repente dá o clique e se dá o clique.
Viu-se com Sacramento, claro. Sacramento que era a equipa e foram eliminados.
Se dá o clique, e atenção que estamos a falar ali de ainda muitos jogadores que têm muita experiência, não só de playoffs, mas de campeões, não é?
Exatamente.
E têm um treinador que, pá, que para mim.
Foi grande jogador e foi campeão
grande
também.
Grande jogador, campeão
a jogar e a treinar.
E mais do que isso, eu não me esqueço disto. Foi um treinador que conseguiu compreender o talento que tinha entre mãos e adaptar
aquilo
que era um sistema de jogo que não existia na Liga. Nós vamos fazer isto e teve sucesso nisto.
Eles conseguiram ser campeões num modelo que dava espetáculo, mas que toda a gente duvidava.
Sim, mas era indicado para aqueles jogadores. Claro. Exatamente.
Com um jogador especificamente e com uma equipa que te muda a história do jogo. Na realidade, não é? Como se jogava antes destes Warriors e como é que se joga.
E foi tudo atrás deles.
Mas era uma tendência.
É toda a gente a lançar 3 pontos uns atrás dos outros. Não é?
Eu honestamente acho que os Warriors e o Steph Curry especificamente estão muito presos por culpa própria, mas por sucesso próprio também, a um estilo de jogo que agora não é só vamos trocar este por aquele e tal e está tudo bem. E acho que eles continuam a ter peças para poder fazer bem melhor do que é o que fazem e acho que, porque também já vimos noutras temporadas, não me parece que a solução seja, bora aqui pôr toda a gente a mexer, ficamos com a estrela da companhia porque é um intocável e já está, porque acho que mexer mesmo nisso tudo até pode fazer com que a estrela da companhia possa não brilhar tão claro, claro, como brilhou nos últimos tempos. Acho que aqui é preciso um bocadinho de pés e cabeça para não destruir e conseguir em cima do que está a construir.
É uma boa dica lá para o pessoal de São Francisco. Ouçam o homem, que ele não é só na música, ele também diz aqui umas coisas de basquete com qualidade. Vamos agora passar para os nossos positivos e negativos, os altos e baixos. Começamos com o Pedro. Pedro, tens aqui no positivo, uma coisa que é positiva para um lado, mas é negativa para o outro.
Sim, e tem aqui esta publicação, tem aqui coisas positivas e coisas negativas. O Kevin Durant não ganhava o LeBron James desde o jogo 4 dos playoffs, portanto, da final da NBA de 2018, portanto há 6 anos. E o que é curioso é que eles em 17 anos de NBA em que estiveram, portanto, em simultâneo, apenas se defrontaram 39 vezes, o que é bastante curioso. Portanto, estamos a falar de duas das estrelas da Liga. Tudo bem que também estiveram em conferências opostas muitas das vezes, mas também só se defrontaram 39 vezes. Apesar de não ganhar há 6 anos, o registro neste momento é de 23-16 para o LeBron. Portanto, o LeBron tem razão em estar-se a rir aqui nesta imagem para o Kevin Durant, porque está em vantagem, mas atenção, o Kevin Durant em playoff vai ganhar 9-5. Ainda assim, eu acho que é uma boa notícia para o Kevin Durant e também para os Suns, também conseguiram uma boa vitória frente aos Lakers, que são seus adversários diretos. E é também um desejo meu, que é ver mais vezes o Kevin Durant jogar contra o LeBron James, ver mais vezes as estrelas jogarem umas contra as outras, porque nós sabemos que existem alguns jogadores que, com tanta gestão, acabam por nunca jogarem uns contra os outros.
Mas é que também ias dizer que era desejo isto repetir-se mais vezes. O Miguel já estava
a vitória para mim é indiferente.
Eu acho é que este ano pode haver um jogo histórico entre os dois, que é no play-in.
Pois pode.
Não sei se chegam lá os dois. Pode ficar curto,
mas pode acontecer.
Pode ficar curto. Negativo, Pedro.
Negativo. Bem, negativo é difícil não escapar.
Negativo,
não é? É difícil não escapar aqui aos Blazers, até porque eu estou bem escaldado porque estive a comentar este jogo ontem à noite, portanto, há algumas horas atrás. Eu considero que foi dos piores jogos que eu comentei, sem dúvida. Dos piores em termos de qualidade, em termos daquilo que foi o jogo. Com a derrota
posso,
de ontem.
Eu posso dizer que desliga para outro canal, não vou dizer qual é que
Camal,
é.
Camal, se pudesse também tinha desligado. A transmissão, também, se pudesse também tinha acabado a transmissão.
Eu acho que o Sport também tinha desligado nenhum se embora.
Sem dúvida. O Sportland Trailblazers são a única organização da NBA que já perderam mais que um jogo por 60 pontos ou mais. Eles neste momento estão com 10 vitórias e 27 derrotas. Nos últimos jogos, só para, portanto, isto não é uma coisa que tenha acontecido uma vez nesta temporada. Nos últimos jogos tem, portanto, com os Knicks uma derrota por 29 pontos, com os Dallas por 36, com Dallas por mais 29, com o Phoenix por 21,
grande cliente.
27 com o Sacramento, ou seja, isto vão aqui...
Mas no meio disto tudo ganharam os Lakers.
Exatamente, no meio disto tudo ainda ganharam os Lakers.
Acontece, né? Exatamente. Exatamente.
Exatamente. O Miguel hoje está um bocado em baixo.
Santo António cortou a racha com os Lakers, sim, e retomou outra vez.
Eu estou-me a rir, Chicago perdeu com... Até com
agora,
Detroit também.
E agora também, em jeito de curiosidade, este é o quinto resultado mais desnivelado da história da NBA. Na organização é o segundo, porque houve aqui um em 1997-98, que foi Pacers. Uma derrota por 65 pontos com os Pacers.
É um bocadinho pior.
Este foi o segundo, 62. Mas atenção, nesta época, o pior, nono resultado, 43 pontos de diferença, frente também ao Standard. Portanto, os Standard são carrascos aqui dos Blazers. Mas ainda há aqui o 27º, que foi com os Mavericks, o tal jogo dos 36 pontos. Portanto, nós não temos falado muito do Sportland aqui, no podcast.
Eles têm as 10 vitórias.
Parece que é bom não falar deles.
Não, mas, eles estão ali um bocadinho com as vitórias, mas pois, quando perdem, pois, é grande.
Quando perdem, perdem a sério. E realmente é muito preocupante ver a equipa jogar. Ontem o Scoot Anderson tinha 0-2 ao final do primeiro período. A equipa não metia uma bola. E só para que vocês tenham uma noção, há um intervalo, haviam 75 pontos marcados para o Thunder. Os Blazers marcaram 77. Portanto, mais dois pontinhos e tinham mais três pontinhos e ganhavam.
E chegava uma parte.
Ou seja, o primeiro ataque do Standard na segunda parte foi um triplo, com aquele triplo tinham ganho o jogo. Portanto, isto é preocupante.
A não equipa... precisava marcar mais pontos.
Não. A equipa não demonstra...
Felizmente é raro, não é? Felizmente.
Sim, a equipa não demonstra melhorias. Isto é mais preocupante, se calhar, do que ser a primeira equipa na história com duas derrotas por mais de 60 pontos.
Vamos agora passar para os destaques do Miguel e começas aí por um senhor que nós gostamos muito.
Duas boas notícias, a primeira sobretudo para ele, portanto 152 milhões nos próximos 3 anos, acho que é simpático, mas isto vem na consequência, na minha opinião, de um regresso que nós ansiávamos, ou seja, de um regresso
a sério.
De Kawhi Leonard, que participou em 33 dos 37 jogos dos Clippers. Isto é raríssimo nos
há
últimos
anos não era assim.
Que o Kawhi não estava tão presente, com médias de 24 pontos, 6 ressaltos e 3.5 assistências. Ele tem estes números numa equipa que tem aquela armada toda, ou seja, ele há jogos que marca 15 pontinhos, 16 porque não é preciso, mas há outros que vai aos 30 e tal quando é preciso. Parece-me que ele em termos físicos está muito mais próximo, vai ser difícil vermos o Kawhi para
original,
mas acho que a nível físico e do seu jogo já está muito próximo daquela que é a melhor versão do Kawhi, e são ótimas notícias para os Clippers, mas acima de tudo reforçar, além do dinheiro, é a questão da continuidade. Falhou apenas 4 jogos, portanto, se andar com esta média, acho que vai fazer grande parte da temporada regular, e esperemos sem percalços para que no playoff tenhamos, porque aquilo que o João dizia há pouco, eu gosto dos Lakers, mas eu quero é que este rapaz ande lá dentro, para mim é um dos melhores jogadores.
E se puder perder com os Lakers
liga,
outra vez, também está bem.
Também está bem, não há problema nenhum, mas acima de tudo o que é que nós queremos? E este ano, felizmente, tirando agora a questão do Jamorant, as grandes figuras estão, e é isso que nós queremos.
Claro.
E é muito bom este regresso consistente do Kawhi em termos de minutos.
E não é coincidência nenhuma o registro que eles têm, porque claro, com os jogadores a jogar é normalmente é normal. Que a equipa ganha claro, mais sim. jogos.
Agora vamos, falaste aqui que queremos sempre os melhores presentes. Há uma equipa que é, coitado,
Memphis,
não falta acontecer
atenção,
nada.
Atenção, eu acho que é uma equipa que quando estiver toda junta, atenção.
Esta lesão é a última do Marcos Smart.
Isso
é completamente doido.
Triplo do Marcos Smart, depois Marcos Smart sai a correr para o balneário. Mas o que é que se passou? E depois mostram a repetição. Ele marca o triplo,
olha
para o dedo e vai-se embora. E vai estar fora 6 a 8 semanas. Portanto, uma lesão grave.
Uma equipa que começou a época sem o Jamorant, que estava suspenso. Sem o Brandon Clark, sem o Steven Adams. E depois são lesões atrás dele.
Pode ter Jamorant, Marcos Smart, Desmond Bane está a jogar muito. Jaren Jackson, Santi Aldama, Steven Adams, Brandon Clark, são estes 7 jogadores.
Sim, isto é do melhor.
São fortíssimos. Depois acrescentando ali mais um ou outro minuto que está a aparecer, o Vince Williams não é mau jogador, um bocadinho da linha do Herb Jones, jogador canhoto, bom defensor.
E agora assinou um contrato mais churudo.
Muito interessante. Vamos ter que esperar para a próxima época. Agora, Ja Morant não joga mais, Steven Adams está fora.
Clark também.
O Clark volta em fevereiro à partida ali a seguir ao All-Star.
E vamos ver se ele volta. Se calhar não vale a pena.
O Smart agora 2 meses, portanto é uma época para esquecer. O que é que eles têm que aproveitar? Desenvolver o Vince Williams, mais 1 ou 2 minutos por ano. O Roddy aqui e ali vai fazendo bons jogos, porque se eles ganham aí o 8º e 9º jogador, com os outros 7 que eu disse, atenção que esta rapaziada, o Derrick Rose está fora também, atenção que esta rapaziada vai ser muito a sério, mas é a nota negativa, não é os Memphis Grizzlies em particular, é o azar que eles têm tido e não contarem com as suas principais figuras.
Eu escolhi para positivo algo que aqui há uns tempos eu tinha dúvidas sobre o eventual sucesso da ideia. Já aqui anunciei, correu tudo muito bem, estou a falar do In-Season Tournament, e agora em Paris, aproveitando o jogo que ontem decorreu em Paris, o comissário Adam Silver confirmou não só que isto foi um sucesso, como é evidente, já o tinha dito, como disse, não há dúvida nenhuma, isto vai se manter para a próxima época. Aliás, as palavras dele, isto não é só para a próxima época, portanto, isto é uma coisa que veio para ficar. Obviamente, vão agora tentar perceber o que é que... Alterações, ele disse que vai haver algumas alterações, não especificou, portanto pode haver mais jogos, podem ser mais equipas na fase final, pode haver ali algumas mudanças, mas que isto veio para ficar está confirmado. E eu sinceramente, tendo em conta, eu duvidei, mas o sucesso foi evidente, acho que é uma boa notícia. E o Miguel também acha, porque pelo menos desta época aconteça o que aconteceu.
É unânime. Falávamos aqui até antes de entrar para um rotundo sucesso.
Isto é outra coisa. Isto é NBA, isto é isso. Eles quando mexem, aquilo raramente vai ao lado. É sempre na muxa.
E muita gente não se lembra dos jogos que tivemos.
Sim.
Sim, rasgadinhos, sim, grandes jogos.
Certo. Esse é giro que, fazer um paralelismo um bocadinho com o que tentou fazer também com o All-Star Weekend, que é também trazer aqui alguma competitividade, porque parece que a malta vai ali brincar e tal, e depois já os fãs não têm grande interesse, pá, porque aquilo não é nada.
Começa a ser repetitivo.
É verdade.
Isto também estava tudo naquela ótica de, pá, isto não vai ser nada. Pá, os jogos foram rasgados. Acho que ajudou honestamente o LeBron e os Lakers irem à final, mesmo a nível de...
Parecia que estava escrito.
Mas a nível de audiências, porque tudo isto, a narrativa
foi também interessante, ou seja, se alguém...
Mas são duas equipas sem grandes estrelas, calhar não era a mesma coisa.
Se fossem os Pacers, tivessem ido, com outra equipa qualquer que não...
Sim, mesmo Pelicans lá fora,
os Pelicans,
ou mesmo com Oklahoma, não era a mesma coisa.
É diferente.
Não era a mesma coisa. E acho que aqui, mais uma vez, a Liga sabe o que está a fazer, o Adam Silver sabe o que está a fazer, e eu vou recordar aqui, não sei, vocês devem ter visto também, as palavras do Jermaine Green em relação à conversa que ele teve com o Adam Silver, por causa desta suspensão dele, etc. É agir como um jogador que não esteve bem. Fala do Adam Silver como foi ele que me disse que eu não ia abandonar, que estava ao meu lado, que ele foi quem eu precisava. Que
deu todo o suporte.
É exatamente. Não, não, isto é liderança, atenção, porque nem sempre a liderança é ter aquela mão forte de isto não pode acontecer, isto nem sempre resolve os problemas.
Claro.
E acho que a NBA é um exemplo em muita coisa, e nisto também, o ter uma liderança e alguém que pensa um jogo que todos gostamos, mas mais do que isso, e tu falavas sobre isto, pensa nisto como um produto que na
tem
realidade...
Tem que estar constantemente a ser vendido e melhorado.
E melhorado, e acho que aqui podemos trazer esta emoção logo no início da temporada. Acho que para todos nós fãs ficámos contentes, muitas vezes os jogos os playoff é que são a doer e os outros são só mais ou menos, e aqui não foi mais ou menos.
Sim.
É verdade, e portanto, o pessoal já sabe, o comissário confirmou, para o ano há mais, vamos ver em que moldes. Agora, eu escolhi
quem é,
para
quem?
Vejam bem este momento.
Isto é história.
Escolhi o Michael Jordan,
isto é história.
Negativo, isto... Os Bulls começaram ontem e vão fazer ainda hoje, durante o jogo com os Warriors, Ring of Honor, portanto é uma espécie de Hall of Fame.
Isso é positivo.
Isto é altamente positivo. o tentar reunir as grandes figuras da equipa, acho que é uma maravilha. Aliás, eu ontem estava deliciado a ver as fotografias, os tweets que iam aparecendo do United Center, devidamente decorado, até no exterior, com os troféus, com os equipamentos, com as coisas antigas, chamando, digamos, apelando um bocadinho à história da equipa, depois um vídeo que eles fizeram, como é que a equipa começou, tudo espetacular dentro daquilo que é a tradição, nos Bulls e nas outras equipas todas, não, os outros não são diferentes. O que é, porque é que isto para mim foi, tem aqui uma parte negativa? É que apesar de ver o senhor Deus a falar, que é sempre interessante quando Deus fala, o pessoal senta-se e ouve tranquilamente, e atenção, o discurso é engraçado, é interessante, mas ele não esteve no jantar ontem com o resto da rapaziada. Não foi só ele. Houve outro que também era amigo dele e agora já não é assim tanto. O Miguel definiu bem. Questões familiares. Questões familiares, depois agora o pessoal entenda isto como quiser. Eu acho
as
que
famílias são assim.
As famílias são assim, exatamente.
Têm desavenças, têm desavenças. E às vezes também mudam os integrantes, ou pelo menos alguns dos integrantes mudam de posicionamento. É um bocado mais isto. Mas a ideia em si é engraçada, mas fazer isto nos Bulls, o que quer que seja de festa, de homenagem, de histórico, nos Bulls, quando Deus manda mensagem, mas não vai lá, para mim não, é negativo. Deus tem que lá estar, tinha que lá estar, aliás, tinha que lá dormir hoje, sentado, e o pessoal tinha que estar lá a fazer filas no United Center, antes do jogo, para olhar para ele e dizer, ele está cá, ele existe. Portanto, como o Kamal dizia, o pessoal olha, ele existe mesmo, está aqui, fala e tal, porque eu tive a oportunidade de ver o Michael Jordan jogar, não só em Chicago, mas em Chicago era uma coisa... Não dá para descrever, porque não se conseguia sequer ouvir o nome dele a ser anunciado. Portanto, imaginem o que era um ambiente no pavilhão quando este rapaz jogava e fazia aquilo que todos nós vimos e que era... Enfim, nem vale a pena falar. Mas não ter ido a esta cerimónia,
falha,
para mim é negativo. Não tenho aqui o que era um cartão...
Falta e paga multa.
Cartão vermelho ao Michael Jordan. Imaginem como isto estava. Era um cartão vermelho a Deus. Enfim, isto vai ter consequências, se calhar. Agora vamos falar...
Com Deus não se brinca.
Não se pode brincar. Isto é perigoso. Eu escolhi aqui um tweet engraçado, que é da última noite, e que tem a ver o R. Cardoso, não sei se é Ricardo, acho que sim. Basicamente, o que ele escreveu à meio da noite foi cruzes. Parece que sobraram prendas de Natal, noite de cabazes. E de facto ontem tivemos uma jornada com 5 jogos apenas e foi cabazes, atrás de cabazes. E atenção, o jogo dos teus Lakers, Miguel, acabou, quem não viu, vê o resultado. Bom, perderam, mas de equilíbrio não teve rigorosamente nada. Nada. Tu antes de ir dormir, quando desististe a coisa...
Não, desisti. Até eu quebrei, não é?
É impossível.
Ontem de facto juntou-se aqui uma série de jogos.
É que eu acho
completamente
sete,
fora.
Às 7 da tarde. Foi um cabaço também que acabou muito reduzido.
Sim, o primeiro jogo em Paris também foi.
Brooklyn faz 60 pontos em 3 períodos e depois marca 40 e qualquer coisa no último.
E disfarça.
E disfarçou. Nós brincámos até durante a transmissão que o pessoal tinha ido a Paris, mas não era para jogar.
Mas mesmo o jogo dos Mavericks com os Knicks também esteve sempre, também 20 pontos de diferença.
Também depois no fim houve ali uma aproximação, mas o jogo também foi desequilibrado desde o início. Ou seja, ontem foi uma jornada do mais atípico que existe na Liga. Ainda bem que foram só 5 jogos. Se fossem 14, não sei o que te diria acontecer. E os bons Bulls iam ter levado para aí 70. De certeza que havia uma desgraça grande. Se calhar adiaram hoje para a cena da festa com os Warriors. Eles precisam
de motivação.
Precisam de motivação. Já demos motivação aos Spurs, já demos a Detroit. Estes também estão a precisar de qualquer coisa. Mas este tweet é engraçado e de uma ligeira frase, de uma pequena frase, resume bem a jornada de ontem, que foi uma coisa muito complicada, e até para nós que estávamos a comentar às páginas tantas, é assim, nós também não, nós disto não escondemos de ninguém. Quando o jogo não presta, nós dizemos ao pessoal, nós não temos culpa, mas isto...
Felizmente está... a maior parte das vezes.
Felizmente é raro, mas às vezes temos mesmo de dizer isto.
Luís, não presta, tem menos qualidade.
Exatamente, tem menos qualidade do que é mesmo.
Exatamente.
É, ontem foi consideravelmente menos qualidade.
Exatamente.
Esta é a parte boa de gostarmos de uma modalidade, não é? E de olharmos para isto com este, de forma saudável, não é?
Claro.
Eu de certeza absoluta que sou e fica a levar um cabaço. Hoje eu não estava aqui a sorrir e a dizer não, correu menos bem.
Estava a
pela boca, isto não. Pronto, é a parte boa.
Vamos agora aos buzzers para finalizar o nosso programa. Hoje até começámos aqui com medo do tempo, mas a coisa até
é mesmo horrível.
Estamos a cumprir, o que também é raríssimo, enfim. E vamos começar pelo do Pedro.
Sim.
Que eu só pus aqui para o pessoal que está a ver as imagens.
Tu queres que o pessoal seja poliglota? Traz aqui.
Claro, mas sabes o que é? Isto ontem não foi em Paris um jogo também. Então, pronto,
exatamente.
Um bocadinho
foste
francês.
Para o francês.
Um bocadinho francês. Tu querias destacar dois triplos duplos. Eu trouxe só aqui a imagem do Guida, do australiano, diz lá a tua justiça.
Eu vou destacar dois triplos duplos históricos. Oh, historique, se for em francês. O Victor Wembanyama, a meio desta semana, francês, fez o seu francês, e por isso esta referência também aqui à língua francesa, O Vítor Wembanyama fez o seu primeiro triplo-duplo da, portanto, da carreira na NBA. Portanto, logo aqui é histórico. E é histórico porque eu acho que ele vai fazer muitos mais. Sim. E acho que tem muito pela frente e tem muito para fazer. Mas atenção, ele fez 16 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências em 21 minutos de utilização. Portanto, ele teve uma utilização reduzida, também foi contra os Pistons, que também facilitam aqui um pouco a coisa.
Também entraram reduzidos.
Sim, porque é que já entraram reduzidos.
Têm estado
reduzidos, mas ele conseguiu fazê-lo em 21 minutos. O Josh Giddey, ontem, em 22 minutos de utilização, 13 pontos, 10 ressaltos, 12 assistências, ainda teve tempo para fazer 3 desarmes, não falhou lançamentos de campo, e foi apenas...
Nem da linha de lance livre,
e foi apenas o terceiro jogador da história da NBA, juntamente com o Victor Wembanyama e outro, que o fizeram em 22 minutos ou menos. O outro jogador, obviamente vocês saberão... Também saberão quem é? Não, é o rei dos triplo-duplos, é o Russell Westbrook, que o fez... Como é que é possível que tu falhas isto? Que o fez em 2014, portanto ele em 2014 jogou também 22 minutos e conseguiu fazer um triplo-duplo. Por isso, eu quis deixar aqui esta curiosidade. Vocês já sabem que eu gosto das curiosidades históricas para os buzzers, mas esta é bem recente e a do Victor Wembanyama, eu acho que vai ser o primeiro triplo-duplo de muitos.
Destacar aqui, foi o primeiro triplo-duplo da época do Guida, que é um miúdo, mas já são 9 na carreira. Ele começou esta época de uma forma verdadeiramente irrisória, parecia outro jogador para pior. Não sabemos se os tais problemas que ele...
Não, deve ter contribuído.
É que ele deve mexer muito.
Deve mexer um bocadinho.
Um miúdo ainda de cima, não é?
Mas ele agora, as coisas já estão a sair, a equipa está fortíssima e ele voltou a pôr a bola no cesto, a fazer assistências, está a caminhar para o seu nível habitual. E atenção, a equipa está fortíssima. Se este começa a jogar...
Eu acho que o enquadramento ali, esta equipa de jovens, pá, é inacreditável a quantidade de talento.
Sim, eu gosto muito também.
E acho que ajuda a não haver... Lá está, uma daquelas estrelas que pronto, que é ele e os outros, dá a sensação que ali é a equipa mesmo.
E acima o Shea também é relativamente miúdo, e não força lançamentos.
Mas eu acho que o Giddey também não teve tão bem nos números, porque o Jalen Williams está a jogar um nível, muito um patamar superior, certo. Deu um salto muito grande. Se calhar deu um salto mais cedo do que era esperado.
Mas isso é um perigo, porque se as coisas não estão sempre em torno do Shea, se os outros todos começam a jogar assim...
É um perigo para os outros, não é para eles.
Pois para eles não.
E depois também chegou o Chet Holmgren, também não ajuda o Giddey neste aspecto, porque são dois jogadores que precisam da bola e que também fazem muita coisa. E o Giddey, num patamar mais baixo, vai fazendo os seus números e a equipa vai jogando de forma muito boa.
Durante muito tempo nem joga à base, joga a dois.
Ele joga quando tiver
a bola tantas vezes.
Ele joga quando for preciso.
É um problema do basquete, não é? Dá muito senso. Só há uma bola.
É 5 para cada lado. No futebol são 11. No Reino são 15. Vejam bem os sentidos.
Para alguns é um problema, para outros já nem por isso.
O meu buzzer é uma imagem de ontem em Paris.
Apareceu várias vezes durante a transmissão.
E isto reflete também um bocadinho daquilo que temos estado aqui a conversar. Houve um jogo em Paris, o Tony Parker, uma das grandes figuras da história da NBA, campeão várias vezes nos Spurs, hoje em dia proprietário de uma equipa das melhores de França e mesmo...
Teve agora um episódio muito curioso.
Sim, e anda a levar a cacetada.
Anda a empatar muitas vezes. Mas vejam, há um jogo em Paris, um jogo que, sejamos sinceros, do ponto de vista de cartaz, hoje em dia, Esqueves e Brook, não é nada de especial. Pavilhão cheio, naturalmente, era só o que faltava. E depois, na primeira fila, para além do Tony Parker, também fazia sentido, francês, grande figura. Ao lado estava um tal de David Beckham, também um rapaz aí conhecido, e o Ronaldo Nazário, também outra figura para o pessoal que já tem mais uns aninhos como nós, que a jogar à bola também. Tinha o seu jeito.
Ronaldo Fenómeno.
Tinha o seu jeito. E isto é um bocado naquilo que nós hoje já falámos aqui, que tantas vezes falamos, que é a NBA é uma coisa, de facto, difícil de entender, porque estar ali o Tony Parker três, faz todo o sentido.
Luís,
francês.
São três de N.
De N. Apareceu.
Não, apareceram muitos, sim.
Estar ali o Tony Parker é francês, estar o país dele, jogou na NBA, está tudo certo. Os outros não jogaram basquete, não é? Pelo menos que eu saiba, ou pelo menos do ponto de vista oficial. São grandes craques da história do futebol, e é exemplo de outros do futebol, do boxe, de tudo e de mais alguma coisa, e estou a falar só de esporte, se formos para a música, para o cinema, podemos estar aqui mais um dia a desfilar nomes de pessoal que com alguma assiduidade aparece nos pavilhões, e estes nem sequer são franceses. Eu achei isto ainda mais espetacular. Ou seja, este bichinho que nós temos, eu gosto muito desta expressão, isto é uma doença que...
Este bichinho, pensava que ias falar do Ronaldo.
Não. Está um bichinho, é da minha equipa, o Ronaldo. Mas eu gosto de ver pessoal que não tem a tal ligação direta ao jogo, estar ali maravilhados, porque eu acho mais estranho este pessoal que não tem, não jogou o Vasco, portanto, não tem aquela ligação que nós temos, mas é o reconhecimento que este mundo e que esta competição, que esta envolvência toda, é de facto algo diferente.
Mas acho que isso já é muito, já vai meio, muito para além do basquete, honestamente.
É tal questão
muito,
da cultura.
Muito, não, não, não. E muito para além do gosto pelo basquete. Acho que tem muito a ver também com, mais uma vez, é a mesma coisa que vês esta turma num concerto, seja sim, de que for. Isto é espetáculo, isto é entretenimento. E cada vez mais, e nós cá em Portugal também, e no futebol também, temos que olhar para o desporto como mais uma forma de entretenimento. E aqui são figuras públicas que vão com maior ou menor ligação à modalidade, vão a um espetáculo e é isto, e depois lá está era o que falávamos, a NBA neste momento é um produto com um poder enorme, e a realidade é que estar em Paris a ver um jogo destes é estar aí a ver um espetáculo de topo, como noutra área qualquer,
como um concerto, uma coisa qualquer.
Sim.
Mas, portanto, eu achei piada esta imagem, como o Miguel disse, estava lá outra rapaziada também conhecida, e fiz questão de trazer aqui esta imagem, que é juntar assim tantos craques ali lado a lado, não se vê todos os dias, mas a NBA para aí...
Uma bolinha nos pés daqueles dois, pois,
e a jogarem hoje em dia também dava jeito em alguns sítios, não estou a ver quais.
No, né? Atlético, não.
Por exemplo, para ver se conseguimos...
Lembrei-me só porque sim.
Para ver se conseguimos atacar ali a fase de subida da Liga 3. Vamos finalizar com o buzzer do Miguel, e este é um buzzer que... Atenção, isto é verdade, é o que ele vai contar aqui, isto é verdade... Mas tem alguma piada à história também?
Tem. E já teve reação da... Agora,
ex-mulher
do Eric Spoelstra. O Eric Spoelstra renovou, portanto, assinou o contrato. Ele não é o treinador mais bem pago, mas o dinheiro que tem garantido é o maior contrato da história.
Agora só fica, portanto, atrás do Popovich.
120 milhões de dólares. Atenção,
também os trocos,
se
também.
Já falámos da semana passada. Se há treinador que eu acho... Se há para ser o mais bem pago nesta altura, para mim é este. Para mim não tenho grandes dúvidas. O que é que foi
a
maior novidade dentro disto? É que este contrato foi assinado só após o divórcio.
Então, pois.
Foi coincidência, acho.
Ele só após ter consumado o divórcio é que assinou este contrato. Isto motivou, e nós vivemos numa era em que...
Isto não passa
há uma
nada
grande ferocidade, não é, na reação às coisas, e disse logo que a senhora... Não sei o nome dela, confesso, nem vi as declarações dela, mas não...
Eu soube, eu vi alguns, mas...
Que tinha sido enganada, porque, no fundo, o Eric Spoelstra tinha assinado um grande contrato logo a seguir a se ter divorciado. Ela veio dizer que não estava nada preocupada, que eram mais línguas e que ela tinha uma excelente relação com o Eric Spoelstra, que tinham tido a vida deles e que agora estavam só preocupados em serem bons pais para os filhos. Acho que é assim mesmo, não tenho filhos, mas...
E em princípio nada vai faltar aos miúdos.
Exatamente.
E ela também não deve faltar nada. Este não foi o primeiro contrato que ele assinou.
Para fechar, além de ser aqui de facto uma notícia é engraçada, acaba por ter a sua graça, é que eu acho que dificilmente a sintonia entre os Miami e o Eric Spoelstra podia ser maior. Isto de facto foi tudo muito bem pensado.
Vamos acreditar que foi uma coincidência.
Foi exatamente. Uma coincidência, mas também acho que a senhora reagiu com elevação.
Claro. Mas lá, nós falávamos há bocadinho dos Warriors e do Steve Kerr. O Spoelstra acaba por ser um treinador de cultura, não é? De cultura dos Heat. E eu acredito que o Kerr provavelmente também poderá merecer um bocadinho
esse tipo
de tratamento.
Concordo.
É verdade. O treinador com maior longevidade, penso que é o Popovich.
Sim.
O Eric Spoelstra começou muito cedo. Eu não sei.
Pode ir atrás dos recordes.
Acho que sim.
É verdade.
Acho que sim.
É verdade.
Também não vejo sair dali, pelo menos enquanto o Pat Riley mandar, era o que
faltava. Não sai, certeza.
Mas, aliás, para já nos próximos 8 anos,
não dá.
Mesmo.
Mas Miguel, ainda bem que trouxeste este tema aqui, porque eu fiquei preocupado que uma vez trouxe aqui a coluna de moda, e agora finalmente temos aqui um ponto de discussão cor-de-rosa, e aqui o nosso podcast realmente tem de tudo.
Faltava esta.
Exatamente.
Tempo. Próximo convidado, Cláudio Ramos.
Claramente.
Trata disso.
Se calhar é fã da NBA, não sabe.
Exatamente.
Olha, tens alguém bastante cor-de-rosa que é fã da NBA, é fã de basquete, a Rita Pereira, a minha amiga. Sim. E de certeza.
A Rita jogou basquete. Ela deve estar recordada, num torneio em Almada, eu estava na seleção nacional e ela esteve sentada no banco.
Com a equipa.
Como madrinha da seleção nacional, portanto, não sei se ainda está a ver, mas
Ela está no Brasil, mas a Rita, por exemplo, estava a dizer a alguém mais cor-de-rosa, e a Rita jogou basquete mesmo, não jogou basquete só em equipa, jogava na escola também, nós andámos juntos na escola, chegámos a participar agora também juntos no Jogo das Estrelas,
foi
muito giro também, ela tem uma ligação forte à modalidade.
Temos que agradecer ao DJ Kamal à presença, mas...
Agora tem que passar
a bola. Rita Pereira.
Tem que passar a bola, tem que passar. Tem que fazer uma
transição. Temos todo o gosto em recebê-la.
Só receber primeiro o contrato da Sport TV. Exatamente. Não há problema.
Bom, pessoal, chegámos então ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Esta em moldes diferentes, mas é o caminho que nós tínhamos prometido que queríamos começar a fazer. Agradecer ao João.
Obrigado pelo convite.
Por ter estado aqui connosco. Alguém que é uma figura muito conhecida, que tem ligação ao basquetebol e está sempre disponível para estas conversas, um bocadinho no espírito que a gente gosta, muito, muito informal, em estilo de brincadeira, mas falando de coisas a sérias em torno desta nossa maluquice que é a NBA. Até para a semana.